5 graus. Voltamos já com o programa CBN Manhã de Notícias. Hoje é segunda-feira, 7 de janeiro de 2019. Devagarzinho a rotina está voltando ao normal nas repartições, nas empresas. Pessoal que está de recesso aí de final de ano, ou essa semana, ou essa segunda-feira, ou na próxima, dia 14, que a rotina começa a voltar ao normal. Hoje recebo, mais uma vez, aqui nos estúdios da CBN Vale do Iguaçu. Ela já conversou com a repórter Vanessa Stenzel no período da tarde. E agora, o nosso convite é para a Fabiola Chagas, ela que é psicóloga, pós-graduada em gestão de saúde. Está cursando também, nesse momento, superior de tecnologia em terapias integrativas e complementares. É membro ainda do Conselho da Mulher Empresária de União da Vitória, está desenvolvendo um novo projeto no seu espaço chamado Instituto Sincronize, que tem como principal objetivo a promoção do autoconhecimento e o desenvolvimento de pessoas. Fabiola, mais uma vez, seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Jaqueline. É sempre um prazer estar aqui junto com vocês e com os ouvintes da Rádio CBN.
E o bacana disso aí, autoconhecimento e desenvolvimento de pessoas, em especial a nossa pauta de hoje, eu convidei a Fabiola para esse bate-papo bem bacana aí com você, ouvinte, para que você acompanhe, porque as notícias dos últimos dias, dos últimos anos, têm chamado a atenção, têm uma repercussão muito grande, em especial no que diz respeito ao não. Como as pessoas não estão sabendo lidar com essa negativa, seja no relacionamento amoroso ou também seja na vida pessoal. São tantas notícias, Fabiola, que se multiplicam por aí de não saber lidar com esse não. Então, por isso, o nosso bate-papo vai focar nisso. O que está acontecendo? É uma questão cultural, educacional? Por que que as pessoas estão encontrando essa dificuldade tão grande?
Nós, de uma maneira geral, temos uma dificuldade de lidar com o não. Nós não estamos preparados para ouvir o não, porque o não tem muito a ver com rejeição. É. E muitas pessoas não conseguem lidar com essa rejeição. A rejeição já vem, o sentimento de rejeição já vem desde quando nós somos bebês. Uhum. Quando a mãe nos nega o peito, na hora que nós queremos, enquanto bebês, nós já sentimos uma rejeição. Então, é natural que nós possamos sentir essa rejeição. O problema é quando é potencializado, certo, por uma educação familiar com mais tendência a mais rejeição. Certo. Aí acaba sendo um problema.
Então, o foco essencial é a rejeição. Mas nós precisamos aprender e ensinar os filhos a lidar com essas rejeições. Porque o não vai ter muito mais não na vida, no dia a dia, do que o sim. Como fazer isso de uma maneira correta?
Aí que está a questão, Jaqueline. Porque nós atribuímos o não como rejeição e, na verdade, a criança não percebe o não como rejeição. A criança percebe o não como cuidado, porque alguém percebe o perigo antes dela. Quando a mãe fala não mexa no fogão, não mexa na tomada, inicialmente ela fica revoltada. Uhum. Mas depois ela entende que tem alguém que está zelando por ela, então ela entende isso como proteção e não como rejeição.
Fabiola, vale ressaltar, já que nós tocamos no assunto das crianças, nós vemos por aí a dificuldade que os pais de hoje em dia têm em dar essa negativa. O mundo é recheado de tecnologias, é recheado de coisas boas também, de novos experimentos, mas é muito importante lembrar que o não na hora certa, naquela situação, ele é importante já pensando no futuro, na projeção de um adulto, de uma pessoa mais com esse autoconhecimento e saber lidar com isso. Já começa na infância, esse não na hora certa.
Sim, os pais estão despreparados para serem pais. Não existe uma escola, não existe um treinamento para ser pai. E essa falta de preparo pega os pais de sopetão. Uhum. Né? Eu tenho experiência com um grupo de gestantes lá no município em que eu trabalho. E eu percebo que a maioria das gestantes, elas engravidam sem um planejamento familiar. Certo. E elas se pegam despreparadas para educar uma criança. E acabam muitas vezes potencializando a rejeição da criança com maneiras que são, não posso dizer inadequadas, mas que não seriam a melhor maneira de educar essa criança. Porque quando nós falamos em educação, é difícil falar de uma maneira certa ou uma maneira errada.
Certo.
Né? A gente só percebe depois que a criança cresce, que vira adolescente, quais os pontos que deveriam ser ajustados, mas aí o tempo já passou. Então, por isso que é tão importante uma preparação quando a mulher, o homem, resolvem ser pais.
Até durante uma entrevista no sábado, aqui que nós tivemos no programa CBN Aberto, nós conversamos com um médico obstetra e falamos sobre a medicina fetal. E eu questionei a ele, qual que é a idade correta para uma mulher engravidar? E ele respondeu o seguinte, que a idade correta pode ser com 20 ou 40 anos, depende da cabeça, do preparo. Será que eu estou pronto para ser mãe, para ser pai? Porque a decisão é conjunta. Então tem tudo a ver com o que nós também estamos falando hoje. Esse preparo, porque vai ter muito, mas muito reflexo também na vida adulta.
Com certeza. E muitas vezes esses pais já têm um histórico de rejeição e acabam repetindo esse histórico nos seus filhos.
E o que fazer, Fabíola, para tentar melhorar essa situação, para nós termos aí no futuro pessoas mais com autoconhecimento, pessoas mais preparadas para encarar as diversidades da vida?
Nós temos que quebrar esse ciclo,
certo,
com a gente mesmo, para que isso não seja passado para os nossos filhos. Então, a melhor maneira é você buscar alguma maneira de autoconhecimento, uma terapia, buscar algum tipo, uma leitura, e assim você vai melhorando a sua maneira de lidar com a família.
Hoje em dia também nós verificamos aí esse não, essa rejeição em crimes passionais, em relacionamentos amorosos também, não saber entender ou não saber aceitar. Não tem como a pessoa não querer ficar comigo, não tem como essa empresa, porventura, não querer eu como funcionário. Isso também é um assunto que está em discussão na sociedade, são tanto, em especial, os casos relacionados à violência doméstica, que tem muito desse não. Porque a maioria é o quê? Não aceitou o fim do relacionamento.
Sim, inclusive na revista Veja, saiu a notícia que cresceu o número de mulheres vítimas de homicídio no Brasil. Aumentou 6,1% entre 2016 e 2017. E, na minha percepção, tem tudo a ver com essa característica de não saber lidar com a rejeição. Não aceitar que o outro está me rejeitando, porque às vezes a percepção da pessoa é que está rejeitando a existência dela.
Uhum.
E nisso, muitas vezes, na maioria das vezes, não é verdade, né? Está rejeitando aquela ideia, aquela posição e não a pessoa. E quem está com autoestima acaba levando isso para o lado pessoal. E daí acontecem, né, esses crimes de vingança, né, por não aceitar, o pensamento é, se não me aceita, não vai ficar com mais ninguém. Né? Então, isso vem de um histórico de rejeição, muitas vezes, dos pais, dos irmãos, da família, depois da escola, passa para o trabalho, e aí acaba projetando numa terceira pessoa toda essa raiva contida dessa rejeição.
Até as histórias de agressões acontece isso também.
Sim, sim. Acaba projetando numa terceira pessoa, porque o mundo me deve,
uhum.
O mundo me deve atenção. E se aquela pessoa projetada não me dá atenção, que eu acredito que eu mereço da maneira que eu quero, né, eu acabo voltando toda essa agressividade para essa pessoa.
E porque, frequente, em alguns casos, acabam sendo um homicídio, um feminicídio e um suicídio.
Sim.
Depois, porque a pessoa também não consegue lidar, comete o crime e, quem sabe, não consegue lidar com a notícia, a informação de que vai ficar sem aquela pessoa que, entre aspas, diz que ama tanto.
Sim, existem vários casos, né? Entre eles existem os casos dos psicopatas que planejam e não têm emoção nenhuma em executar o crime. Mas grande parte dos crimes é excesso de emoção. É por excesso de emoção e acaba cometendo o crime quando se dá conta do que fez, não vê saída e acaba...
É tarde demais.
É tarde demais e aí a saída que encontra momentaneamente na hora do impulso é o suicídio.
Especialistas dizem que as pessoas que atentam contra a própria vida e infelizmente conseguem chegar até o ápice, que é o suicídio, é um pedido de socorro também, enfim, se pudessem voltar atrás, não cometeriam.
Sim.
É como você falou, a emoção está muito aflorada.
Sim, e a ideia da pessoa, quando ela comete o suicídio, não é tirar a própria vida, é acabar com aquela dor momentânea que ela não sabe lidar.
Certo. E, Fabíola, e o que acontece? A maioria dos casos, quando nós falamos em crimes passionais, nessa rejeição, ela comete mais o público masculino. Tem alguma explicação para isso? É realmente... Esse sentimento nos homens é mais aflorado, eles não conseguem aceitar. Tem alguma coisa, algum estudo que fala mais específico sobre isso? Porque os homens parece que eles entendem menos o que é essa rejeição, aceitam menos o que é essa rejeição.
Sim, geralmente a gente pode explicar pelos relacionamentos dramáticos, é chamado Triângulo Dramático de Cartman, que é um jogo psicológico, geralmente, dos relacionamentos, onde o homem, geralmente o homem, mas esses papéis podem ser trocados, certo. Mas inicialmente o homem assume o papel de resgatador e a mulher de vítima.
Uhum.
E aí esse relacionamento dá certo por um tempo, porque a vítima precisa de alguém que salve ela. Mas chega um ponto que o resgatador acaba ficando com raiva porque está preso naquele relacionamento e só ele sente como se só ele estivesse fazendo alguma coisa pelo relacionamento.
Certo.
E aí ele acaba se afastando, né, do relacionamento. E isso gera problemas, vira um triângulo, porque ele acaba sendo o perseguidor, porque a vítima começa a reclamar e ele assume um papel de perdedor.
Ele não entende o porquê.
Não entende.
Tá tudo bem.
Tá tudo bem. E ela não entende porque ele se afastou. E aí ela começa a reclamar, o perseguidor, né, o homem acaba pegando esse papel de perseguidor e acaba virando um triângulo, né, até que, de repente, esses papéis voltam ao estado inicial e fica tudo bem por um tempo. E quando a vítima tenta sair desse triângulo para um relacionamento adulto, onde duas pessoas são dois inteiros que se entendem e não se completam como no triângulo. Quando vai para um relacionamento adulto, ela tenta sair desse triângulo, é que onde acontece a maioria das agressões, porque o perseguidor não aceita que ela saia desse jogo psicológico.
Certo.
É bem complexo.
Esse jogo psicológico vale ressaltar porque ele faz mal e faz muito mal. A pessoa não consegue enxergar o que está diferente, o que está fazendo mal para o relacionamento.
Sim, são aqueles relacionamentos baseados no drama, onde não existe muito diálogo, né? E aí acaba sempre de uma maneira um pouco mais trágica.
Fabíola, o que fazer para tentar atenuar, amenizar, melhorar esses relacionamentos e que essas pessoas que estão acompanhando a programação que podem se identificar, olha, eu tenho uma certa dificuldade em ser rejeitada, seja por um grupo de amizade, isso também acontece, os casos de bullying, as pessoas que acabam chegando ao ápice de cometer crimes em escolas, como já aconteceu em várias regiões do mundo e aqui no Brasil, no Paraná, não foi diferente. O que fazer, o que nós podemos fazer, a pessoa mesmo, esse autoconhecimento, que é tão importante, o que fazer para tentar melhorar essa situação?
Conscientizar a vítima, principalmente, a que a mulher para tratamento totalmente acabada, sem nenhuma expectativa de viver, porque até antigamente é uma questão muito cultural isso também, Jaqueline, porque antigamente o homem traído, ele queria lavar a sua honra com sangue.
Certo.
Né? E a sociedade até aceitava e até induzia muitas vezes, e muitas vezes ele era absolvido. Então, isso é muito da nossa cultura.
Vai se arrastando.
Vai se arrastando, né? Estamos numa época de transição. E tem que conscientizar a vítima, qualquer ameaça tem que ser levada em consideração. Né, a maioria das vítimas não denuncia o agressor por medo, né, ou por medo de desestruturar a família, ou por dificuldades financeiras, acaba não denunciando. E isso, a convivência com palavras que menosprezam, acaba fazendo a pessoa ou aceitar aquilo ou ela reagir. E quando reage, que é o maior problema. Então, ela precisa buscar ajuda para interromper esse ciclo, interromper esse triângulo do relacionamento dramático.
E acontece desse agressor também parar e pensar, opa, eu estou agindo errado e procurar ajuda?
Pode acontecer, mas é muito difícil, né? Porque exige você olhar para dentro de você, né? E na nossa sociedade hoje, enquanto as pessoas se sentem ameaçadas de alguma maneira, a tendência é que elas vão para fora de si mesmo, quando as respostas estão dentro da gente.
Certo.
E a gente, quando dói dentro, a gente procura fora. E não é o correto, a gente tem que procurar dentro da gente. Então, essa reflexão é muito difícil, a não ser com uma leitura, com uma busca de uma ajuda, uma terapia, resolver é mais possível de acontecer.
Por isso é tão importante, Fabíola, esse autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer. Somente, diz aquele chavão popular, somente vamos conseguir fazer alguém feliz se nós estivermos felizes. Então, começa por aí. E para esse autoconhecimento acontecer, como que nós devemos, assim, qual que é os primeiros passos?
Observar as nossas ações,
Fazer uma reflexão do que eu fiz.
É, analisar nossa história, ver quais os aspectos que nós estamos repetindo da nossa família. Muitas vezes nós estamos repetindo o padrão familiar, né? Já aconteceu com os nossos pais, já aconteceu com os nossos avós, e nós continuamos repetindo aquilo sem pensar. Então, o primeiro passo é parar, observar a história, fazer uma autoanálise, e se não conseguir sozinho, buscar ajuda.
Com psicólogo.
Psicólogo.
Terapia também. O que é indicado nesses casos?
Psicólogos, terapias, né? Existem hoje vários tipos de terapia. Leituras de autoajuda ajudam bastante. É, busca espiritual. Mas o mais indicado é a terapia. Porque a terapia faz você ter uma reflexão mais profunda sobre aquela situação e você precisa descobrir a origem desse comportamento.
E se desenvolver como pessoa, isso, como ser humano.
Sim.
E, Fabiola, pela sua experiência em várias frentes de trabalho, em especial com essas terapias integrativas e complementares, com esse autoconhecimento e o desenvolvimento de pessoas, a maior barreira que os profissionais veem hoje as pessoas não se abrirem para essas informações, para essa mudança de hábito?
Sim, nós chamamos isso de resistência em terapia. As pessoas têm muita resistência de olhar para dentro, porque olhar para dentro dói muito. Você reconhecer as tuas falhas, os teus erros, dói muito. E aí tem muito dessa questão da resistência em admitir o próprio erro. Certo. Porque admitir o erro, para muitas pessoas, significa fracasso. Uhum. Isso não é verdade. Admitir os erros é força. Porque você está tendo a chance de se reinventar e se refazer, olhar a sua vida por outro ângulo e tentar fazer diferente.
E quem sabe agora, nesse começo de 2019, a começo de ano, já tem esse sentimento de um ano diferente, mais uma oportunidade. Está aí, quem sabe, as pessoas que estão acompanhando a programação, tem alguma dúvida, procurar ajuda profissional, se você não consegue sozinho, porque sempre é assim, quando uma pessoa procura uma ajuda de um psicólogo, por exemplo, ela pensa, opa, dá aquele clique. Eu não tinha pensado por esse lado. A minha visão não foi essa. Então, para isso que existe profissionais para fazer essa autoajuda, né, Fabiola?
Sim, inclusive na minha experiência, a maioria das pessoas que me procuram para fazer um tratamento psicoterapêutico, elas chegam sem ter nenhuma experiência anterior, certo, pela primeira vez. E sempre escuto que não imaginavam que seria dessa maneira, que é muito diferente de conversar com um amigo, de conversar com um parente.
A visão é diferente, é uma visão profissional.
É um processo, cada sessão recomeça de onde parou, então cada sessão fica mais profundo.
Certo. E por vezes, como você frisou várias vezes durante a entrevista, dói, né, reconhecer quais são as partes que eu, como ser humano, tenho que melhorar, tenho que aprofundar. Não é uma mudança, é um melhoramento contínuo. Isso faz parte do autoconhecimento.
Sim, e qualquer pessoa pode fazer isso. Não precisa ser vítima de violência, nem o causador da violência, nem ter alguma patologia, né? Qualquer pessoa pode fazer terapia para melhorar o seu autoconhecimento.
Esse desenvolvimento de pessoas é isso? É desenvolver melhor as pessoas,
sim,
o ser humano?
Em todos os sentidos.
Desde criança até os mais velhos.
Sim.
Faz total diferença.
Total diferença. A pessoa consegue prever, traçar um plano para a sua vida, reconhecer os erros do passado e reformular o seu futuro.
Uma coisa bacana que você também destacou, que é uma questão muito cultural. A nossa região é muito castigada por causa de violência doméstica, por essas negativas. Então, está na hora de parar para pensar e falar, não, eu não quero o que a minha mãe viveu. Eu não quero o que meu pai passou, eu não quero o que a minha avó contou. Então, está mais do que na hora de dar entrada para mudar até mesmo o próximo passo. O que eu quero para os meus filhos, o que eu quero para a sociedade que eu vivo. O mundo que eu vivo é aqui, a União da Vitória e Porto União.
Muitas pessoas vivem nesse triângulo dramático e não sabem que estão dentro dele. Não fazem a menor ideia, né? Cada briga, cada drama, cada coisa que acontece, atribui isso a cuidado, a amor. Mas o amor não tem nada a ver com isso. O amor, né, é o cuidado, é você perceber o outro. E não você ter crises de ciúme, né? É totalmente diferente.
E o amor é o respeito, acima de tudo.
Principalmente.
O amor de verdade é aquele que respeita o próximo, seja o homem, seja a mulher. E é claro que a vida não é um mar de rosas, né, Fabíola? Nós vamos ter muitos espinhos pelo caminho. E saber lidar com isso junto.
Sim, porque opiniões diferentes fazem parte do nosso caminho. Se nós não dermos de frente com pessoas que têm opinião contrária à nossa, nós não temos por que evoluir. Então, essa diferença faz parte da nossa evolução. O problema é que nós não estamos preparados para entender essas diferenças. Nós queremos que a outra pessoa veja a situação da maneira que eu vejo. Isso é uma espécie de egocentrismo.
E para viver em sociedade, seja no ambiente de trabalho, seja no relacionamento amoroso, em qualquer lugar, tem que ter isso. Pensar, eu penso diferente de você, assim como você pensa diferente do Gilson, que está aqui nos estúdios, e assim por diante. Só assim é que as coisas vão começar a fluir com menos violência, com mais amor e respeito ao próximo.
Com certeza.
Fabíola, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Nós voltamos a conversar ao longo de 2019, porque é muito importante falar sobre pessoas, pensar, fazer as pessoas pararem um pouquinho o que estão fazendo e pensar nesse autoconhecimento, o quanto é importante. A Fabíola, mais uma vez, ela tem um projeto sendo desenvolvido aqui no seu espaço, o Instituto Sincronize, que tem esse objetivo de promover o autoconhecimento e o desenvolvimento das pessoas.
Eu gostaria de encerrar essa entrevista com uma frase da música do Guilherme Arantes, Brincar de Viver. A parte que ele fala, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Tem tudo a ver com a nossa entrevista. Nós temos que aprender a aceitar o não como parte do nosso desenvolvimento. E não como rejeição da nossa pessoa, e sim rejeição àquela ideia e que isso sirva para o nosso crescimento.